Pergunta: poderias nos esclarecer ainda quanto às palavras de Jesus, quando afirmou que o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que dela sai? Ramatiz: o mestre foi bem explícito na sua advertência, pois se afirmou que não vos tornaríeis imundos pelo que entrasse pela vossa boca, e sim pelo que dela saísse. Também não vos prometeu graças ou merecimentos superiores se continuasseis a comer carne. Nenhuma tradição cristã vos mostra a figura do meigo nazareno trinchando vísceras animais. Jesus lembrou-vos apenas o que não perderíeis, mas não aludiu ao que deixaríeis de ganhar se não vos purificasseis na alimentação. A imensa bondade e compreensão do mestre não o levaria a emitir conceitos ainda imaturos para aqueles homens rudes e brutalmente carnívoros do seu tempo. A sua missão principal era a de ressaltar o supremo valor do espírito sobre a matéria, assim como a necessidade da purificação interior sobre qualquer preocupação de alimentação. A sua mensagem era de grande importância para os fariseus e fanáticos da época, que praticavam ignomínias espirituais, enquanto se escravizavam a fatigantes regras de alimentação. É preciso não olvidar o espírito da palavra ditada por Jesus, pois se o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que dela sai, nem por isso louvais a ingestão do álcool, que embrutece, ou a do formicida, que mata, os quais também entram pela boca. Se tomardes a advertência do mestre ao pé da letra, chegareis à conclusão também de que podereis comer o vosso irmão como fazem os antropófagos, pois o que entra pela boca, segundo o princípio evangélico a invocar, não põe ninguém a perder. Entretanto, esse malicioso sofisma, levado à responsabilidade de Jesus, de modo algum vos justificaria perante ele da culpa de serdes canibais, de vez que viveis em um mundo civilizado. Jesus, ao pronunciar as palavras que citais, estava se referindo à crítica feita a seus discípulos, pelo fato de não haverem lavado as mãos antes de comer pão, e, com aquelas palavras, quis dizer que é preferível deixar de lavar as mãos a deixar de lavar o coração sujo, mas não que se deva comer tudo quanto possa entrar pela boca, pois isso seria uma absurdidade que não sairia dos lábios do nazareno. Não há pureza integral psicofísica quando se ingerem despojos sangrentos ou monturos vivos de ureia e albumina, cultivados no caldo repulsivo dos chiqueiros, nem há limpeza no coração quando se desprezam frutos, legumes e hortaliças em abundância para se alimentarem às pavorosas indústrias da morte, que sangram e retalham a carne de seres também dignos de piedade e proteção. Allan Kardec é bastante claro a esse respeito, quando insere em sua obra O Livro dos Espíritos, capítulo 6, a resposta número 734, em que a entidade espiritual preceitua categoricamente: o direito ilimitado de destruição se acha regulado pela necessidade que o homem tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Não há dúvida quanto ao espírito dessa resposta. O homem é culpado se matar o animal, porquanto não lhe assiste esse direito, uma vez que não lhe falta a fruta ou o legume para o seu sustento, nem carece da morte do irmão inferior para sua segurança biológica ou psicológica. O vegetarianismo, em verdade, embora aconselhemos que ele substitua gradativamente a alimentação carnívora, para não debilitar de princípio aqueles que são demasiadamente condicionados à carne, deve ser a alimentação dos espíritas e espiritualistas já conscientes da realidade reencarnatória e da marcha ascensional a que também os animais estão obrigados. Pergunta: não seria contraproducente a alimentação vegetariana nos países de clima frio, em que se precisa bastante de proteínas e calorias? Ramatiz: sem dúvida, convém que nos climas frios ou durante as estações invernais, a alimentação vegetariana seja a mais racional possível, à base de alimentos oleosos e graxos, em que devem entrar manteiga, queijo, creme de leite, gema de ovo, nozes, castanhas, amêndoas, pinhão, avelãs, abacate, azeitonas e azeite de soja, de oliva ou de amendoim, banha de coco ou de outras sementes oleaginosas, a fim de se obterem as calorias necessárias para o equilíbrio do organismo carnal. Mas, nos climas quentes, a alimentação vegetariana impõe-se como uma necessidade terapêutica, pois, deste modo, depura-se o organismo e se reduz à toxicose proveniente da ingestão excessiva de carnes gordurosas. Pergunta: que dizeis de existirem vegetarianos magros e gordos, à semelhança do que acontece com os carnívoros?